I'm turning today to the Acts of the Apostles, the book of Acts, chapter 21 and verse 17.
Eu me volto hoje para Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 21, versículo 17. Nosso assunto de hoje, na segunda metade deste capítulo, é a impressionante ação de Deus. E é difícil dar um título adequado para a segunda metade do capítulo. Não apenas existe um grande agir de Deus, mas também uma grande correção de um problema na igreja de Jerusalém. E o apóstolo Paulo, de maneira bem significante, começa então a fase da sua vida que tem sido chamada o ministério em prisão, em cativeiro. Ele agora seria um cativo e a sua liberdade de pregar seria encerrada a partir deste momento. E tudo começa nesse capítulo que diz: quando chegaram em Jerusalém, os irmãos os receberam de maneira bem feliz. Paulo, então, acompanhado de Lucas e também daqueles homens que carregaram a oferta imensa das igrejas dos gentios para aliviar a fome das pessoas na Judeia. Os gentios tinham dado as ofertas e aqueles homens carregaram essas ofertas com Paulo. E veja, no versículo 17, é a última vez que a primeira pessoa do plural é usada no livro de Atos, nós, até alguns capítulos à frente. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade, e no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram com ali. E como Paulo entraria em cativeiro, Lucas não estaria com ele. Paulo seria preso. E por isso, então, essa mudança. Então, no versículo 17, temos o último nós. O registro de Lucas agora se encerra. E agora tudo que ele escreve foi, então, fornecido por outras pessoas e por inspiração de Deus. E então o termo nós volta apenas no capítulo 27. E o versículo 18 diz: e no dia seguinte Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. Não mencionam os apóstolos porque os apóstolos estavam em outras partes da Galiléia e da Judéia pregando, evangelizando. Mas vemos aqui uma pluralidade de anciãos, de presbíteros em Jerusalém, e é assim que a igreja primitiva era governada. A igreja escolhia os seus próprios presbíteros ou anciãos, e eles também tinham os diáconos, como nós já vimos antes. Não havia um bispo singular, não havia um sistema de hierarquia. Não vemos um sistema aqui de governo de igreja sobre outra. Cada igreja é autônoma. Cada igreja governa a si mesmo, dirigidas por um grupo de presbíteros. E é isso que as igrejas têm que fazer hoje em dia. Muitas denominações com suas estruturas de hierarquia, bom, isso é coisa de homens. Isso é coisa da mente de homens. E não é o sistema da Escritura. Mas isso é apenas uma observação ao passarmos por esse versículo. E no versículo 19, nós temos aqui: e havendo-o saudado, Paulo, contou-lhes por miúdo o que Deus, por seu ministério, fizera entre os gentios. Então houve uma grande reunião, e os presbíteros ouviram todas as maravilhas da terceira viagem missionária, quando um grande número de convertidos houve, e quantas igrejas foram fundadas, e eles também ouviram sobre os sofrimentos de Paulo. Mas Lucas aqui, sob a inspiração de Deus, ele escreveu que Paulo relatou as coisas que Deus fizera. Então, Paulo, ele falou dessas coisas não dando crédito a si, mas toda a glória era dada a Deus. Deus havia feito grandes coisas e operado grandes obras entre os gentios. E o versículo 20 diz, e ouvindo-o, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, e nós nos achegaremos a isso em pouco tempo, eles glorificaram ao Senhor. Os presbíteros de Jerusalém, eles ficaram tão felizes e comovidos com a conversão de milhares e milhares de gentios e da formação de tantas igrejas, que eles não tiveram nenhum sentimento contra os gentios, de preconceito, como eles tinham antes da conversão. Eles haviam perdido tudo isso, mas, não obstante, havia um imenso problema na igreja de Jerusalém. Bom, era uma grande igreja. E veja o que Tiago, esse é o Tiago, não o irmão de João, o apóstolo Tiago já havia sido morto nessa época. Este é o Tiago, digamos, o meio-irmão de Jesus Cristo, que se converteu depois e se tornou pastor da igreja de Jerusalém. E aqui está ele. E ele diz a Paulo, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem. No grego diz, quantas miríades de judeus há que creem. Bom, uma miríade são 10 mil pessoas. E se for no plural, seriam dezenas de milhares de pessoas convertidas. E alguns têm as estimativas de 20 a 40 mil judeus convertidos a Jesus Cristo na cidade de Jerusalém nessa época. Uma igreja muito grande. E a maioria daquelas pessoas, pelo menos a maioria delas, teriam sido pessoas verdadeiramente convertidas. Elas chegaram a confiar em Cristo, percebendo que todos os rituais dos judeus tinham um propósito didático, isso é, de ensinar. Eram rituais que não podiam te trazer a salvação, que não poderiam te assegurar o perdão de pecados. Todos os rituais da igreja judaica eram apenas simbólicos e apontavam para a vinda de um Salvador, aquele que viria assegurar a salvação para o povo. Bom, milhares em Jerusalém tinham crido em Cristo e tinham crido no seu sofrimento e na sua morte no Calvário, fazendo expiação pelos pecados daqueles que creem nele. E eles tinham se achegado e dado a vida deles a Jesus Cristo e arrependido dos seus pecados, e pelo poder do Espírito Santo eles haviam sido transformados e convertidos. Então não havia dúvida de que a igreja de Jerusalém era uma igreja verdadeira, com pessoas piedosas, muitos convertidos, mas havia um problema imenso. E vocês sabem que seria através da instrumentalidade de Paulo, o apóstolo aos gentios, se assim você preferir, que o problema, grande problema pastoral da igreja de Jerusalém seria de alguma forma resolvido e reparado. E é isso que lemos neste capítulo. Mas ele é abrangido de uma maneira em que nós precisamos estudá-lo. E aqui, então, ele diz, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem e todos são zeladores da lei, zelosos da lei. O que significa isso? Bom, ele estava dizendo que aqueles judeus tinham muito zelo pela lei cerimonial. Eles circuncidavam os meninos, seguiam os rituais da igreja judaico ainda, ele mantinha essas coisas e ainda eram zeladores da lei. Isso é certo? Será que eles deveriam continuar fazendo isso? Bom, o arranjo em Jerusalém para aqueles judeus era algo assim. E isso a maioria deles teriam crido. Eles teriam crido que não existe salvação através daqueles rituais e através da obediência às leis dos judeus. Então não é necessário, mas, diriam eles, que também não era proibido. E se você fosse uma pessoa convertida como um judeu, e se você se sentisse muito mal por não guardar o sábado, porque você tinha guardado o sábado por toda a sua vida, e ainda assim se reunisse no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, que era num domingo, ainda assim você seria ainda uma pessoa que cultuava no sábado, e você se sentiria desconfortável de fazer isso. Mas Paulo, na verdade, chamava isso de ter uma consciência fraca. Porém, ainda assim, havia paciência exercitada. Conquanto que você não pensasse que os rituais judeus levavam à salvação, mas apenas cresce em Jesus, você ainda poderia fazer essas coisas por um certo tempo. E você vê, provavelmente era ensinado, bom, não temos certeza, mas provavelmente eles ensinavam que você poderia continuar fazendo essas coisas até que o templo fosse destruído, até que a profecia fosse cumprida. E naquele momento tudo terminaria. E ele diria, se você se sentisse desconfortável, você poderia continuar seguindo essas coisas dos judeus, as cerimônias judaicas. Eles diziam, você ainda deveria pensar em Cristo e entender que Cristo havia cumprido essas coisas, podendo ainda continuar a fazê-la. Muitos judeus continuaram, mas isso era um problema. Eles estavam muito devagares, muito lentos em deixar para trás aqueles costumes culturais. Bom, não trazia nenhuma salvação, eles sabiam, mas também não era proibido. Porém, aquela liberdade estava sendo seguida muito, de maneira muito entusiasmada. E é isso que ele diz aqui. Vês, irmãos, quantos judeus há que creem e todos são zeladores da lei. Todos eles são zelosos da lei. Essa palavra, zeladores, zelosos, é muito forte. Essa palavra vem logo do termo grego e significa que eles eram super zelosos. É como se eles estivessem, o grego dá a ideia de estar acesos, quentes, em relação ao zelo dessa lei, bem entusiasmados. Bom, e qual era o problema com isso? Bom, preciso falar disso bem brevemente. Havia um certo número de problemas com isso. Se eles ficassem entusiasmados demais com a lei cerimonial, que agora já havia sido encerrada e terminada, porque Cristo já havia vindo e já havia cumprido todas aquelas figuras da lei cerimonial, se eles ficassem muito entusiasmados com aquilo, com aquelas leis, bem, muitas pessoas ficariam confundidas. E eles ainda pensariam que aquela lei cerimonial ainda teria alguma eficácia. Eles pensariam que ela ainda era algo necessária. E assim também dariam lugares aos judaizantes, que eram pessoas não convertidas que estavam o tempo todo tentando persuadir os convertidos judeus a ir de volta para a lei, 100%. Então, aqueles hereges teriam um lugar na igreja grande e maravilhosa de Jerusalém, se a lei fosse seguida de maneira tão entusiasmada. E eles deveriam, na verdade, começar a abandonar aquelas coisas. E não estava acontecendo isso. E eles disseram, os presbíteros diriam, nós temos esse problema aqui, talvez nós acabamos não lidando com esse problema no tempo certo, e eles estão muito zelosos da lei. E eles, pode ser que eles tivessem deixado, então, os judaizantes entrar, e isso confundiria aquelas pessoas. E eis aqui o problema. Eles disseram, eles não vão ouvir você, Paulo, diriam os presbíteros. E no versículo 21, e já acerca de ti... Bom, os judaizantes já estavam fazendo grande oposição e eles disseram, e já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. Apartarem-se é uma palavra muito, muito forte, significando apostatar-se de Moisés, como se ele estivesse dizendo assim, Moisés não, desertem, abandonem tudo. Era uma palavra muito forte que eles usavam. E eles disseram que você os ensina a apartarem-se de Moisés. É claro que Paulo não ensinava isso. Ele ensinava que a lei cerimonial dada por Moisés havia sido encerrada, porque ela já havia sido cumprida. Ele achava que essa lei era maravilhosa e gloriosa, mas ela já havia servido ao seu propósito, porque Cristo já havia vindo. Dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Bom, Paulo já tinha dito que os gentios não deveriam tomar essas leis cerimoniais para si, mas já vimos que naquela época a lei judaico-cerimonial ela não era proibida, mas por causa da paciência eles ainda eram permitidos em continuar com sua cultura, não tendo que deixá-la da noite para o dia. E o versículo 22, os presbíteros proporiam um remédio, uma solução. Versículo 22, que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. E aqui, então, ele coloca a solução para o problema. Temos quatro homens, provavelmente eles tinham mais, mas eles conheciam quatro. Quatro homens que fizeram um voto. Esse era um voto nazireu, que tinha no livro de Números, no Velho Testamento. E o que aconteceria no tempo do apóstolo Paulo é que se um homem judeu tivesse tido um grande benefício para se dedicar a Deus, ele tomaria um voto de nazireu. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele não cortaria o seu cabelo por um certo tempo. Os especialistas creem que aqueles homens estavam já... em voto por um mês, eles se absteriam de algumas coisas, então o voto iria chegar ao fim e eles seriam purificados e ofertas seriam dadas no templo e até mesmo crentes fariam isso, eles tinham zelo pela lei e fariam isso como um tipo de ato devocional, eu suponho, e dedicariam a si mesmos com as cerimônias de um voto de nazireu. E eis aqui a proposta. Ele diria, por que você não apoia esses homens? Por que você não paga pelos seus sacrifícios para que eles sejam feitos? Teriam dito os presbíteros. E isso envolveria ele ter ido ao templo, ao ato de purificação. Bom, Paulo não teria tomado voto com eles. Ele simplesmente pagaria pelos sacrifícios daqueles quatro homens, assim os patrocinando, e assim seria purificado e atendido e servido junto com eles. E o versículo 24. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti. Mas que você, Paulo, respeita a lei e que não é contra a lei e que você não está proibindo judeus convertidos de continuar de maneira devocional, contanto que não creiam nisso para salvação, a continuar fazendo as cerimônias judaicas. E eles vão perceber que eles estão enganados. Você percebe que os presbíteros não tinham ideia do que poderia acontecer. Aqueles presbíteros piedosos não tinham nem noção de que assim que Paulo aparecesse no templo, tudo isso iria dar errado por causa dos judeus, do ódio dos judeus não convertidos contra Paulo. Eles odiavam a Paulo. Ele pregava a Cristo. Aquela grande igreja de 20, 40 mil, uma grande proporção da população, pessoas sinceras que amavam a Cristo, mas que ainda estavam presas às cerimônias judaicas. E essa prisão às cerimônias judaicas teriam permitido um pouco de paz entre os cristãos e os judeus não convertidos. Porque os judeus convertidos ainda continuavam se comportando de uma maneira judaica, ainda que eles não confiassem naquelas coisas para a sua salvação. Então, era um tipo de relaxamento que havia aparecido. E isso era algo muito perigoso. Os convertidos judeus pensariam: ah, os judeus não convertidos são pessoas boas. Por que nós estamos nos incomodando em evangelizá-los? Nós estamos todos em paz. E você veria o que haveria em pouco tempo. E até mesmo os presbíteros da igreja tinham perdido a ciência do grande risco de pedir que Paulo fosse ao templo. Lá diante de judeus não convertidos, eles não tinham ideia do que aconteceria. Então haveria um grande choque. Versículo 27. O grande choque. Esse seria o meu segundo tópico. E aqui diz: quanto os sete dias estavam quase a terminar, antes do último culto terminar para marcar o final do voto, os judeus da Ásia, especialmente de Éfeso, nós descobrimos isso quando nós continuamos a ler, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Eles o pegaram de maneira violenta, foi uma espécie de prisão feita por cidadãos, gritando no versículo 28, homens israelitas, acudi. Clamando no grego, teria dito: atendam ao chamado, este é o homem. Que isso se destaque enquanto vocês leem o texto. Este é o homem, nós pegamos ele. O primeiro, o inimigo número um dos judeus. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, causando problemas, fazendo com que judeus em todos os lugares se convertam a Cristo. Convertendo também os gentios. Eles odiavam os gentios. Os judeus não convertidos desprezavam os gentios também. E eles disseram: aqui o homem, eis ele aqui em nossas mãos, que ensinam a todos os homens em todas as partes, e veja as acusações contra o povo. Esse é o homem que acima de todos, que é contra nós e contra a lei cerimonial, e a opõe, e contra este lugar, nossa casa sagrada, o nosso templo, é contra eles. E a quarta acusação, e demais disso, e agora temos aqui o clímax, introduziu também no templo os gregos. Bom, eles não sabiam isso, com certeza, eles não sabiam, Paulo não havia levado nenhum grego para o templo. Assim como o versículo explica, eles haviam visto a ele com Trófimo. E esses judeus, eles obviamente viviam em Éfeso, porque Trófimo era proeminente em Éfeso, e eles o haviam visto na multidão com Paulo em Jerusalém. E eles fizeram essa suposição de que Paulo o havia levado para o templo. Então, baseados nessa suposição, eles gritaram que Paulo havia levado um grande número de gregos para o templo. E isso era terrível para os judeus. Os judeus tinham uma grande placa em pedra no templo, dizendo que todo gentil entrando na parte proibida a eles no templo, eles iriam morrer. Essa era a maneira. E eles pensavam que o templo tinha sido profanado e que o templo havia sido violado. E aqui, então, versículo 30. E alvoroçou-se toda a cidade, uma grande cidade, milhares de pessoas. E houve grande concurso de povo, e pegando Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E o levita, então, fechou a porta do templo. Quando o templo fechava suas portas, era para que a morte não contaminasse o templo. Se houvesse morte no ar, eles fechavam as portas do templo. E no versículo 31, e procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. E aqui teremos um outro ponto. O grande governo de Deus, a grande providência de Deus. Na esquina, perto do templo, havia uma fortaleza romana, construída por Herodes, onde, então, havia com essa fortaleza com muitos degraus e havia, talvez, 1.000 homens naquela área. E o tribuno da corte, o capitão, era aquele que comandava milhares, 1.000 soldados ou 1.000 pessoas. O seu nome era, ele se chamava Cláudio. Nós sabemos disso por outra referência bíblica. E aquele homem seria como hoje um coronel. Seria uma espécie de coronel hoje. Então, o coronel Cláudio foi o homem que estava em dever, estava naquela torre, na fortaleza. E no versículo 32, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, bom, centuriões eram aqueles que comandavam 100 soldados, correu para eles. E quando viram o tribuno, o coronel Cláudio, e os soldados cessaram de ferir a Paulo. Eles já estavam batendo nele. Eles já providenciariam tudo para que ele fosse apedrejado. E no versículo 33, então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Provavelmente, talvez um braço algemado com um soldado de um lado e outro braço algemado com um soldado de outro lugar. Então, aproximando-se o tributo, perguntou quem ele era e o que ele tinha feito. E você já até pode imaginar aquele coronel perguntando: quem é esse? O que que ele fez? Quem é ele? Versículo 34. E na multidão uns clamavam de uma maneira e outros de outra. E é claro que ele não estava tendo nenhuma informação própria. E ele então mandou que ele fosse levado para o castelo, para a torre. E o coronel pensou na mente dele que Paulo fosse um egípcio que tinha levado um grupo de assassinos antagonistas a Roma, matando soldados romanos e pessoas na rua, esfaqueando-as pelas costas. Bom, nós temos um pouco de informação disso a partir de Josefo, o historiador. E então aquele coronel pensou que Paulo fosse aquele egípcio, aquele povo, mas porque ele havia escapado. E ele talvez pensou: bom, isso é uma surpresa, eu preciso ter certeza que essa pessoa deve ser presa. E no versículo 25, e sucedeu que, chegando-se às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão. Eles o apanharam e o levaram para cima, porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o! E espero que vocês não se importem de eu estar indo versículo após versículo tão rápido, eu não posso fazer mais do que isso. E o versículo 37, aqui temos um outro tópico, que seria o culto impressionante de Paulo, pois isso é o que aquele lugar se tornaria, um púlpito. Veja o versículo 37. E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Ele então claramente falou com ele em grego, e o coronel ficou impressionado e disse: você não é aquele egípcio que uns dias antes desses fez um tumulto, um alvoroço, e levou 4 mil pessoas, 4 mil assassinos para o deserto? E o coronel então ficou desapontado. E Paulo, ele viu que não era a pessoa que ele esperava que fosse. E ele, o coronel viu um homem educado falando com ele em grego e não aquele egípcio. E o versículo 39, mas Paulo lhe diz: na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso. Ele estava dizendo: eu sou um judeu de Tarso. E isso era muito para o coronel. Ele estava dizendo: eu sou um cidadão romano. É isso que ele estava dizendo. Tarso era a capital de uma província romana entre os judeus. Então, todo mundo nascido lá era um cidadão romano e teria que ser tratado de uma maneira honrável. E ele estava dizendo: sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. E o coronel ficou impressionado. Agora, o que aconteceu a partir deste momento foi uma impressionante ação de Deus. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Bom, como diríamos hoje, amigos, a resposta natural do coronel seria: de jeito nenhum. Uma pessoa que estava sendo perseguida por sua vida, num alvoroço, num tumulto, e o coronel teria que dar uma prestação de contas aos seus superiores, e ele não poderia deixar nada assim acontecer. E agora pensaria: Paulo, então, falaria ao povo? De jeito nenhum. Mas aqui temos uma grande ação de Deus. Aquele coronel, humanamente falando, profundamente desapontado, não tendo capturado uma pessoa que ele queria, vendo que ele havia capturado um homem que era um mestre judeu, na verdade, mas aqui temos então uma ação de Deus soberana. E ele disse a Paulo: vai, vai em frente. E ele deu a eles licença, permissão para falar ao povo. E no versículo 40, e havendo-lhe o permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a sua mão ao povo e, feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo. Você consegue imaginar essa cena? Paulo, odiado pelos judeus não convertidos, tem agora a plataforma, o púlpito perfeito. Ele ficou no topo de um lugar da fortaleza, e atrás dele tem-se então uma parede de pedras que faria com que o som da sua voz fosse em direção a uma multidão de pessoas. Ele está ali sob proteção oficial de guardas, protegido por aqueles guardas, e um grande silêncio começa. E ele começa a falar em um hebreu elegante, a língua sagrada, e os judeus se sentem obrigados a ouvir. E ele estava amarrado, algemado pelos seus braços, mas aquilo somente trazia solenidade para a ocasião. E ele não poderia ter um púlpito melhor do que aquele lugar. E ele procedeu para pregar a eles, dizendo: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Mas é claro que não era a menor tentativa de ele se defender. O que ele fez? Ele deu o testemunho dele. Ele começa a falar sobre conversão. Ele se comporta como um evangelista. E aqueles homens escutam todas as palavras até o ponto em que ele diz que Deus o chamou para ir aos gentios. E naquele ponto, toda a fúria e o ódio e o tumulto começa de novo. E o coronel, então, leva-o para dentro do castelo e os convertidos judeus que estavam lá, você pode imaginar Lucas olhando de longe, horrorizado com tudo que estava acontecendo, e os convertidos judeus na cidade de Jerusalém, o efeito de tudo aquilo sobre eles, quando eles viram o ódio dos judeus não convertidos àquela mensagem, e a Paulo, e a Cristo, e o ódio deles contra a noção dos judeus convertidos, quando eles viram então o sentimento de vingança e o ódio e o desejo de assassinato nos seus corações, aquilo com certeza curou o problema da igreja de Jerusalém quase que imediatamente, mostrando que existe um grande abismo entre nós. Existe um grande espaço entre nós, os não convertidos, os judeus não convertidos e os judeus convertidos. O que nós estávamos fazendo, pensando que existiria pouca diferença entre nós, seguindo os costumes da nossa cultura e fazendo-os tão importantes para nós? Eles estavam no lado de Deus. Eles pensaram, nós somos para com o Senhor, nós temos que ganhar essas pessoas e não acomodá-las. Então, o apóstolo aos gentios foi capaz de fazer um discurso que foi a grande cura para a igreja de Jerusalém, o problema da igreja de Jerusalém. E entre 11 e 12 anos, aquele templo seria destruído pelo exército romano. E seguir aqueles costumes não seria mais possível. E aquelas pessoas piedosas convertidas a Cristo precisavam ser desmamadas, por assim dizer, da sua prática zelosa dos rituais judaicos. Gastei muito tempo com isso, mas eu não poderia resumi-la. Que grande mensagem estar sempre firme para as coisas que Cristo nos deu, não nos misturando com o mundo.